国国际广播电台。
Aquí a Radio Internacional de China.
Aquí a Radio Internacional de China.
Manchetes de hoje. Xi Jinping conversa por telefone com o presidente francês eleito.
Chancelaria chinesa, Taiwan deve respeitar o princípio de uma só China ao participar de atividades internacionais.
Naufrágios no Mediterrâneo deixam 245 desaparecidos.
O presidente chinês Xi Jinping e o presidente eleito francês Emmanuel Macron conversaram hoje por telefone. Xi Jinping congratulou Macron pela conquista do cargo de presidente da França. Segundo ele, as relações entre os dois estados possuem uma rica história e ocupam um lugar importante na diplomacia chinesa.Nos últimos 53 anos, após o estabelecimento das relações diplomáticas, as relações bilaterais têm resistido às diversas adversidades e possuem cada vez mais características estratégicas. Promover as relações China-França para um novo nível corresponde às esperanças comuns dos dois povos e da comunidade internacional.Emmanuel Macron agradeceu ao presidente chinês e afirmou que o novo governo francês vai continuar aplicando o princípio amistoso para com a China, aprofundar as cooperações e manter comunicações estreitas com o país asiático sob o quadro da iniciativa Um Cinturão e Uma Roda.
O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Geng Shuang, disse no dia 9 em Beijing...que se a região de Taiwan quiser participar da Assembleia Mundial da Saúde, deve reconhecer o princípio de uma só China e negociar com a parte continental. Geng fez tal afirmação ao referir o fato de que a 70ª Assembleia Mundial da Saúde já encerrou a data para credenciamento e Taiwan não recebeu o convite para a reunião. A autoridade de Taiwan reclamou em várias ocasiões que a parte continental da China realizou pressão política contra Taiwan por meio da questão da saúde.Geng apontou que a Organização Mundial da Saúde sempre cumpre rigorosamente a decisão 2758 da Assembleia Geral da ONU e a decisão 2501 da Assembleia Mundial da Saúde, respeitando o princípio de uma só China, o que é reconhecido também pela maioria dos países do mundo.
O chanceler português Augusto Santos Silva afirmou em uma entrevista para a Rádio Internacional da China que o Fórum de Um Cinturão e Uma Roda para a Cooperação Internacional contribuirá de maneira eficaz para realizar o crescimento econômico e desenvolvimento social da Eurásia. Acredita ainda que terá um significado importante em promover o intercâmbio dos produtos comerciais e comunicação cultural nesta região.Para Silva, as ligações entre a China e Portugal têm crescido continuamente nos últimos anos. Os investimentos chineses em Portugal têm aumentado e a exportação para a China também mantém um crescimento de 36% anualmente. Na área cultural, há cada vez mais universidades chinesas ensinando literatura portuguesa.Como parte do intercâmbio, será inaugurado em breve o primeiro voo direto entre Pequim e Lisboa. O chanceler salientou que seu país está acompanhando de perto as mudanças econômicas e sociais profundas e rápidas na China e que está disposto a participar nas cooperações futuras da iniciativa Um Cinturão e Uma Roda.
O enviado especial do secretário-geral da ONU para a Cooperação Sul-Sul, Jorge Chediek, afirmou ontem que a iniciativa chinesa de um cinturão e uma rota serve como um bom exemplo para a cooperação entre os países do Sul. Ao conceder uma entrevista à agência de notícias chinesa Xinhua, Chediek avaliou que a China, como um dos atuantes principais da Cooperação Sul-Sul,sediará em breve em Beijing a cúpula de um cinturão e uma rota e, em setembro, a 9ª reunião de líderes do BRICS, em Xiamen. Essas atividades vão impulsionar a cooperação entre os países em desenvolvimento. O enviado disse que, desde a apresentação da proposta de um cinturão e uma rota, em 2013, a iniciativa tem proporcionado uma solução importante para o reforço das colaborações no mundo, A política chinesa vai incentivar o desenvolvimento econômico e a construção de infraestrutura dos países ao longo de um cinturão e uma rota. Dois barcos de refugiados que transportavam 302 pessoas naufragaram nas águas do Mediterrâneo, deixando 245 desaparecidos. Apenas 57 pessoas foram salvas. A informação foi confirmada nesta segunda-feira pela porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, Cécile Pouilly. Pelo menos 82 imigrantes, incluindo mulheres e crianças, desapareceram na última sexta-feira após um naufrágio no Mediterrâneo. Cerca de 132 pessoas estavam a bordo. Apenas 50 sobreviventes foram resgatados e transportados à Sicília, na Itália. Dois dias depois, outro barco de refugiados naufragou nas águas perto da Líbia, deixando 163 desaparecidos. O alto comissário da ONU para os refugiados, Filippo Grandi, publicou no último domingo uma declaração em Genebra expressando preocupações sobre os naufrágios de barcos de refugiados no Mediterrâneo. Ele pediu mais esforços internacionais na solução do problema.
O porta-voz do secretário-geral da ONU, Stephen Dujarric, disse ontem que o secretário-geral da entidade, Antonio Guterres, congratulou Emmanuel Macron por ter sido eleito presidente da França. O presidente norte-americano Donald Trump irá se reunir com o presidente recém-eleito da França, Emmanuel Macron, durante a cúpula da OTAN, programada para o dia 25 de maio em Bruxelas, afirmou ontem a Casa Branca. O porta-voz do governo alemão, Stefan Seibert, disse que a chanceler alemã, Angela Merkel, ligou no último domingo para o novo presidente francês, Emmanuel Macron, congratulando sua vitória eleitoral e prometeu levar adiante a cooperação com a França.
O secretário de Estado dos Estados Unidos, Rex Tillerson, irá se encontrar com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, no dia 10, em Washington. Os dois discutirão questões da Ucrânia e da Síria, além das bilaterais, afirmou ontem o Departamento de Estado dos Estados Unidos. Segundo um comunicado divulgado pelo departamento, em relação à Ucrânia, as duas partes abordarão a estabilidade no leste do país e a necessidade de implementar integralmente o Acordo de Minsk. Quanto à questão síria, Tillerson planeja discutir com Lavrov como aliviar a tensão no país e fornecer ajuda humanitária aos civis. Os dois lados também vão se preparar para resolver politicamente os conflitos na Síria. O secretário de Estado norte-americano afirmou, no dia 3 de maio, que quase não existe confiança mútua entre Estados Unidos e Rússia. Segundo ele, as relações bilaterais se encontram no ponto mais baixo desde a Guerra Fria e manifesta a necessidade dos dois países estabilizarem suas relações.
A 19ª eleição presidencial da Coreia do Sul começou oficialmente hoje às 6 horas de manhã no horário local. Os eleitores poderão votar até 20 horas em uma das 13.964 urnas situadas por todo o país, distribuídas em zonas eleitorais. 15 candidatos participavam da corrida presidencial sul-coreana. Dois deles, no entanto, abandonaram o pleito na última etapa. Os candidatos com maiores chances, segundo institutos de pesquisa, são Moon Jae-in, candidato do Partido Democrático da Coreia do Sul, An Chung-soo, do Partido Popular, Hong Jong-pyo, do Partido Coreia Liberdade, Yoo Se-min, do Partido Baruen, e Shin Sang-jung, do Progressista Partido da Justiça. Em uma última sondagem antes da eleição, Moon Jae-in liderava as pesquisas de intenção de voto com apoio de 40% dos eleitores, mais de 20 pontos percentuais à frente dos concorrentes An Chung-soo e Hong Jong-pyo.
A sexta rodada de negociações para um acordo político na Síria, presidida pelas Nações Unidas, começará no dia 16 de maio em Genebra. O anúncio foi feito ontem pelo enviado especial do secretário-geral da ONU para a questão síria, Staffan de Mistura, em Genebra. Segundo a declaração, nas negociações de paz dessa rodada, assim como nas posteriores, todas as partes que negociam um acordo irão deliberar sobre os assuntos relacionados à agenda de negociações referente à resolução 2254 do Conselho de Segurança da ONU. Os preparativos para as negociações estão em andamento. Mistura reiterou desejar que o acordo alcançado em Astana sobre o cessar-fogo na Síria possa ser implementado globalmente, o que diminuirá a violência.
China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo.
O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, visitará a China entre os dias 13 e 15 deste mês e participará do Fórum Cinturão e uma Rota para a Cooperação Internacional em Beijing. Ao receber a imprensa chinesa, Guterres salientou que a iniciativa trouxe a solução para o desenvolvimento da globalização.
O empreendimento tem um contributo importante para resolver as questões globais e promover as cooperações internacionais, o que representa a responsabilidade da China. Estou muito contente por ter a oportunidade de participar do fórum.
Antônio Guterres apontou que o evento vai demonstrar para os participantes todos os projetos em andamento sob a iniciativa chinesa de um cinturão e uma rota. E o fórum também vai oferecer uma oportunidade para os participantes discutirem como conseguir o melhor efeito da iniciativa para promover uma globalização inclusiva e sustentável. Em relação à questão da globalização e do livre comércio global, o secretário-geral afirmou que o fórum vai reforçar a confiança do mundo nesses temas. Mais pessoas vão perceber por meio dessa iniciativa que a globalização é um processo que pode beneficiar todas as pessoas. O secretário-geral disse ainda que a implementação de um cinturão e uma rota vai promover de forma eficaz a realização dos objetivos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da ONU. As duas iniciativas são formas eficazes de resolver os problemas da globalização.
Agenda de 2030 da ONU é uma eficaz maneira reconhecida pela comunidade internacional para lidar com os desafios da globalização. E, ao mesmo tempo, um cinturão e uma roda vai ajudar muitos países, especialmente aqueles em desenvolvimento, a superar as dificuldades e alcançar o desenvolvimento. A meta de um cinturão e uma roda e da Agenda de 2030 é a mesma. A construção de infraestrutura promovida pela iniciativa chinesa melhorou a interoperabilidade entre as regiões e os povos, acelerou o desenvolvimento do comércio, o que promoveu de forma eficaz a realização dos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU.
Segundo o secretário-geral, as agências da ONU continuarão a participar ativamente em projetos de um cinturão e uma rota para promover a ampliação dessa iniciativa.
Em primeiro lugar, as agências das Nações Unidas podem ajudar os países que participam da iniciativa chinesa a aceitar melhor os novos projetos de cooperação, bem como incentivar os países relevantes a integrarem as suas próprias estratégias de desenvolvimento com um cinturão e uma roda. Ao mesmo tempo, os projetos de cooperação da iniciativa vão desempenhar um papel de impulso para os temas prioritários da ONU, tal como a cooperação sul-sul. Além disso, a própria experiência da China em lidar com as questões de desenvolvimento também tem uma implicação importante para muitos países em desenvolvimento.
Antônio Guterres disse ainda que os problemas globais necessitam de soluções globais e, por isso, precisamos da globalização, assim como precisamos aderir às soluções multilaterais. A China sempre apoia firmemente o desenvolvimento do multilateralismo. A iniciativa de um cinturão e uma rota é uma nova prática deste compromisso.
Embora a implementação dos projetos relacionados à iniciativa chinesa ainda esteja numa fase inicial, temos visto um grande entusiasmo de todos os lados e, por isso, estou cheio de expectativas sobre um cinturão e uma roda.
Pelos quatro cantos, prepare-se para partir. História, beleza e mistério. Vamos compartilhar as aventuras de viagem.
Olá, caro ouvinte! Bem-vindo a mais uma edição do Belos Quatro Cantos, um espaço dedicado ao prazer único de viajar. O nosso destino de hoje é a província Lapland, no norte da Finlândia. A A melhor forma de chegar lá é partindo desde a capital do país, Helsinki, para a capital da província Lapland, Rovaniemi. Para o turista que gosta de viagens de comboio, essa é também uma opção ao seu dispor. Porém, na Finlândia, o bilhete de comboio não é barato. Se comprar um bilhete para carruagem com cama, em segunda classe, o preço sai ainda mais caro do que uma viagem de avião. Depois de chegar ao Rovaniemi, pode então alugar um carro e conduzir em direção ao norte. Na vila de Ivalo, ponto final da viagem, o turista precisa de devolver o carro e depois regressar para Helsinki de avião. Embora o percurso dessa viagem seja apenas de algumas centenas de quilômetros, mas é o suficiente para visitar os pontos mais interessantes da região Lapland no inverno e contemplar as paisagens locais. Caso só seja permitido ter uma opção entre os diversos pontos turísticos da província Lapland, acredito que a maioria das pessoas irão escolher Rovaniemi, a capital da região. Essa é a única cidade do mundo que foi estabelecida como capital de província no âmbito do Círculo Polar Ártico. Durante a Segunda Guerra Mundial, esta cidade sofreu enormes danos. Quase todas as construções ficaram destruídas. Depois de guerra, o mestre de arquitetura da Finlândia, Alvar Aalto, foi indicado para assumir a responsabilidade pela reconstrução da cidade Rovaniemi, o que representa a importante posição desta cidade na região de Lapland. A 8 quilômetros a norte da cidade Rovaniemi, há uma aldeia pequena que se localiza sobre o Círculo Polar Ártico. O dono dessa aldeia é, nem mais nem menos, o Pai Nadal. Na verdade, todos os 5 países do norte europeu, incluindo Dinamarca, Noruega, Islândia, Finlândia e Suécia, têm as suas próprias aldeias alusivas à figura do Pai Nadal. Como outros países, a Finlândia possui também mais do que uma aldeia dedicada ao Pai Nadal. Porém, entre todas as aldeias das 5 nações, só a aldeia do Pai Nadal de Rovaniemi é reconhecida pelo público internacional como a terra do Pai Nadal, pois em 1955, essa aldeia recebeu um cartão enviado pelo então secretário-geral da ONU, Boutros Ghali, a congratular a inauguração da mesma. Ao olhar para o solo da aldeia da Rovaniemi, poderá observar que a linha fronteiriça do Círculo Polar Ártico passa diretamente por lá. Ver essas construções da aldeia, como o monumento de comemoração, as lâmpadas de rua e o escritório do Pai Nadal, aparecem dispostas ao longo da trajetória desse círculo. Talvez o ouvinte já tenha visitado o Polo Ártico e alcançado uma distância de milhares de quilômetros a norte da fronteira do Círculo Polar Ártico, mas ao chegar à aldeia do Pai Nadal de Rovaniemi, terá um sentimento bem especial. Segundo coordenadas geográficas, este lugar localiza-se a 6.680 quilômetros de Beijing, capital da China. Na aldeia do Pai Nadal, há 3 coisas que não pode deixar de fazer. A primeira é tirar fotos na fronteira do Círculo Polar Ártico. Caso a marca do círculo esteja coberta pela neve, não se preocupe, pois os habitantes locais vão utilizar raios laser na cobertura da construção para indicar a localização dessa mesma linha. A segunda coisa a fazer é enviar cartões postais. Todos os cartões postais enviados para o exterior levam um carimbo postal comemorativo da aldeia do Pai Nadal. Se os seus amigos ou parentes recebam cartões enviados por você, acredito que esses serão prendas muito valiosas para eles e resultarão em momentos significativos para a memória de todos. A última coisa, e não menos importante, é tirar fotos com o Pai Nadal. Acredito que tanto adultos como crianças não quereram perder essa oportunidade. Embora o preço para tirar fotos com o Pai Nadal tenha aumentado ao longo dos últimos anos, ainda há muitos turistas que aguardam muito tempo na fila para ver de perto esse velho amigo. Segundo informações, anualmente, a Finlândia realiza concursos públicos para selecionar alguns membros como o Pai Natal para trabalhar na aldeia de Rovaniemi durante o inverno. Depois de visitar a aldeia do Pai Natal, vamos para a segunda estação da viagem de hoje, o centro de férias de Levi. Na Finlândia, Levi não significa a famosa marca de jeans, mas o maior centro de férias do país. Até a nível continental, Levi é um dos centros de férias mais renomados.Para facilitar a vida dos passageiros que pretendem passar férias em Levi, algumas empresas aéreas da Europa disponibilizam voos especiais no inverno para o aeroporto Kittila, que se localiza perto de Levi. O percurso entre o aeroporto e o centro de férias faz-se em 15 minutos de carro. Para a empresa aérea da Finlândia, há voos que partem deHelsinki, em direção ao centro de férias todos os dias. Partindo de Rovaniemi, de carro para Levi, a distância é de 170 km e 3 horas chegam para concluir esse percurso. No centro de férias de Levi, há um espaço bem moderno para a prática de esqui.O turista só precisa de preencher os dados pessoais no computador na primeira visita. Esses dados serão, então, arquivados no sistema de registro. A maioria dos finlandeses costuma fazer esqui em Levi com o seu próprio equipamento. Para os turistas estrangeiros, existem equipamento disponível para alugar no centro de serviços. O turista pode encontrar equipamento e fatos à medida da sua altura, peso, calçado adequado e conforme o nível de técnica.No Levi, há 48 pistas de esqui que se distribuem na montanha, em comparação com os campos de esqui no continente norte-americano e na Suíça. A inclinação da pista de Levi é menor, o que favorece os turistas com menos práticas. No entanto, menos não sabendo esquiar, poderá sempre fazer outras atividades interessantes em Levi, como, por exemplo...Andando de trenó puxando por huskies siberianos ou renas, ou fazer pesca no gelo. Ao falar de trenós, aproveito para lhe apresentar o Parque Husky, que se situa em Kongas, uma aldeia a 10 minutos de carro para quem parte do Levi. O dono deste parque é um idoso de caráter ainda muito enérgico, chamado Heiji Kaskelainen.Nessa região, há diversos animais, incluindo gais, renas, rabosas do Polo Ártico e lobos de Sibéria. Heijo é um idoso que ganhou por várias vezes a corrida de trenó na Finlândia. Heijo já participa nesta competição desde há 30 anos. O Parque Husky tem o seu nome devido ao Husky siberiano. A existência desta raça na Sibéria remonta a quase 2 mil anos.Quando foram especialmente desenvolvidos para puxar trenós em condições extremas. O latir do husky ouve-se logo à chegada ao parque, mostrando a sua receptividade em nos acompanhar nesta aventura pela floresta. Além de gás, o trenó pode também ser puxado por renas. E apesar de ser um animal muito manso, a rena atinge grande velocidade ao correr.Além disso, se tiver sorte, poderá ser autorizado a entrar numa área protegida onde vive um grupo de lobos siberianos. Aqui, o visitante poderá aproximar-se desses animais e encantar-se com a beleza desta espécie. A pesca no gelo é a tradição entre os habitantes da província Lapland durante a estação de inverno.Na Finlândia, existem milhares de lagos e, durante o inverno, várias pessoas se deslocam até aos lagos para pescar. O Levi situa-se próximo a um lago chamado de Imenlari, que atrai muitos locais adeptos da pesca. Porque a temperatura de inverno em Lapland é muito baixa, é aconselhável a quem visita a região que se agasalhe bem. Na verdade, o material utilizado para a pesca é muito simples, incluindo um furador manual de gelo, riscos, uma cana curta de pesca e uma galera simples. Bom, gostaria ainda de advertir os turistas estrangeiros de que é necessário obter permissão com antecedência para pescar no lago. Você poderá dirigir-se a uma agência de turismo local para obter essa licença. E se estiver cansado depois de um dia de pesca, temos um restaurante para lhe recomendar, chamado de Salmon Kamin. Visto de fora, a forma de restaurante é parecida à de uma tenda, mas ao entrar no interior e descendo pela escada, irá observar que o principal espaço do restaurante se situa no subterrâneo. Aqui poderá sentir o entusiasmo dos locais e saborear a deliciosa gastronomia, como o churrasco e a mora ártica. Depois de visitar o Leme, seguimos para Ivalo, uma aldeia no extremo norte da província de Lapland. Para muitos turistas, o objetivo dessa visita é tirar um tempo para relaxar no centro de férias, chamado Igloo Village, situado em Kakslautamin, outra pequena aldeia localizada nos arredores de Ivalo. Kakastalaumen fica a 250 quilômetros a norte da fronteira do Círculo Polar Ártico. Caso não existisse esse centro de férias, o local seria de certo um local remoto e isolado. No centro de férias Igloo Village, há casas de vidro preparadas especialmente para os turistas. Embora as casas não tenham uma área muito grande, mas os interiores são bastante completos. O material adotado para isolamento está dotado de tecnologia avançada e pode manter as temperaturas constantes no interior da casa. Mesmo com uma temperatura no exterior dezenas de graus negativos, o turista irá sentir-se confortável no quarto. Além disso, todos os turistas que visitam o local têm a oportunidade de ver o raio de polo ártico depois às 11 horas da noite. Você só precisará de preparar uma máquina fotográfica e deitar-se na cama aguardando a chegada daquele momento único. Neste centro de férias, o visitante terá ainda a oportunidade de andar de moto na neve. Essa é também uma das atividades mais populares deste local durante o inverno. Aqui tem uma pista de neve para corridas de motocicleta com uma extensão total de 1.000 metros. E o equipamento obrigatório para o condutor tem bastante espessura, parece mesmo com um uniforme de astronauta. Na verdade, a condução na neve é simples e, de certo, é uma experiência inesquecível. Finalmente, caso esteja interessado nos hábitos do povo da etnia Sami, pode ir ao Centro de Cultura de Sami. Aqui poderá encontrar e conversar com os habitantes dessa etnia. Eles vão compartilhar consigo um pouco da sua história. E acho que a Finlândia é um país que vale muito a pena visitar. Bom, caro ouvinte, como se sentiu depois desta longa viagem? Acredito que não tenha ficado decepcionado com a Finlândia como destino turístico. Bom, caro ouvinte, o programa de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia desse lado. Temos encontro marcado na próxima semana. Até lá, tchau, tchau.
Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial, políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Panorama Econômico. Eu sou Flor Bela Guo. Beijing irá sediar nos dias 14 e 15 deste mês a Cúpula de Cooperação Internacional de Um Cinturão e Uma Rota, com a participação dos líderes de 28 países. Hoje, neste programa, teremos duas reportagens relacionadas a esta grande iniciativa chinesa. A primeira reportagem, Trens traçam pintura de um cinturão e uma rota. Apresenta os resultados dos serviços ferroviários entre a China e a Europa. Vamos ouvir.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
Em março de 2011, o primeiro trem de carga operado entre a China e a Europa chegou a Duisburg, na Alemanha. Nos 6 anos seguintes, cada vez mais cidades chinesas abriram serviços de trem de carga rumo à Europa, de modo a encurtar a distância entre os dois continentes. Segundo os dados mais recentes publicados pela Companhia Geral de Ferrovias da China, em 2016, 1.702 trens operaram entre a China e Europa, 109% a mais que no ano anterior. Daniel Thomas, de 28 anos, funcionário da estação de cargas TIT em Duisburg, testemunhou as mudanças dos serviços de trens.
Há 6 anos, o primeiro trem partiu da China e chegou a Duisburg. Hoje, semanalmente, são 20 trens de carga do trecho China-Europa que param na estação DIT. 12 deles param na ida e os outros 8 na volta. E os tipos de mercadorias de carga também se diversificaram. Sem dúvida, os trens provenientes da China contribuíram para aumentar o movimento na estação. Acho que o desenvolvimento será ainda maior no futuro.
Hoje existe uma grande variedade de serviço de trens de carga entre a China e Europa. Cidades chinesas como Zhengzhou, Wuhan, Suzhou, Yiwu, Chengdu e Chongqing se tornaram pontos de partida do transporte. Para avaliar o nível de conectividade com o exterior de uma cidade, é importante observar se a cidade tem os serviços ferroviários de carga para a Europa. O gerente de negócios da companhia Lu Qiao Yuandong, na Alemanha, Shan Jing, disse que os trens de cargas China-Europa haviam integrado no sistema de transporte internacional no local. A Lu Qiao Yuandong é uma instituição encarregada pelo transporte de trens na Europa.
No início, a fonte de mercadorias não era estável. Os serviços não eram fixos, semanais, como hoje. Naquele período, o horário dos trens também não era fixo. Inicialmente, os serviços de transporte eram simples. Só ligavam uma cidade a outra cidade ou uma estação a outra estação. Hoje, esses trens que partem da China já se integraram ao sistema de transporte ferroviário europeu e formaram a sua própria rede, concretizando a conexão entre a Ásia e a Europa.
No dia 18 de janeiro deste ano, o primeiro trem partiu de Yiwu, província de Zhejiang, e depois de 18 dias, chegou a Londres, no Reino Unido. Apenas 3 meses depois, embora o primeiro trem de volta de Londres a Yiwu ainda estivesse na fase de teste, todos os contêineres no trem já haviam sido reservados, até que a reserva teve de ser feita com antecedência de 2 semanas, relembrou o responsável do escritório deste trem na Alemanha, Dufan Kalaji.
O trem é novo, a linha é nova, sentimos um grande interesse dos clientes. Embora o trem de volta ainda estivesse na fase de teste, recebemos muitas encomendas. O trem ficou quase todo lotado, a maior parte é de bens de consumo fabricados pela Europa, como artigos para mães e bebês, leite em pó e vinho, entre outros. Esses produtos não vêm só de Londres, mas de todo o Reino Unido, incluindo a Irlanda e a Escócia. Recentemente, o transporte marítimo estava abarrotado. Lembro sempre os clientes para reservar com antecedência.
Nos últimos anos, com o aumento da estabilidade, segurança e prestígio dos serviços de trem de carga entre a China e a Europa, esse modo de transporte foi aceito pelos clientes europeus. Todos os dias, a companhia Lu Qiao Yuandong, uma das transbordadoras, recebe inúmeras consultas de clientes de diferentes países, conta Shan Jing.
As demandas dos clientes para os serviços de trem de cargas estão cada vez mais ricas. Além dos produtos eletrônicos e instrumentos de precisão de alto valor, recebemos também demandas por contêineres refrigerados. Alguns produtos, como vinho, precisam ser mantidos em temperatura adequada. A cidade de Duisburg fica no centro da Europa. Temos muitos clientes não só da Alemanha, mas também da Holanda, Bélgica, França e do leste europeu.
Ao falar sobre a iniciativa de um cinturão e uma roda, o responsável do escritório do trem IU Europa, na Alemanha, Du Fang Halaji, disse que a China formulou esta grande iniciativa, mas a sua implementação não pode depender apenas dos esforços chineses. Todos os países ao longo da roda, segundo ele, devem mostrar uma atitude mais positiva, especialmente na construção das infraestruturas. Kahalaji afirma que só a participação conjunta possibilitará a implementação da proposta.
Die meiste Zeit verlieren wir momentan in Polen.
Os nossos trens de carga despendem muito tempo quando passam pela fronteira entre a Polônia e a Bielorrússia, porque a infraestrutura da Polônia é incapaz de suportar uma quantidade tão grande de cargas. Os serviços de trens de cargas entre a China e a Europa já atingiram um crescimento de 100%. Isso exige melhoria da infraestrutura. A China não pode resolver todos os problemas sozinha. A iniciativa de um cinturão e uma rota aponta uma direção. Na sequência, é preciso a participação de todos os países para dar o primeiro passo.
Este é o Panorama Econômico. Você ouviu a reportagem Trens traçam pintura de um cinturão e uma roda. Agora é hora de relaxar com as nossas músicas. Continue conosco. Voltamos já.
Conecte-se com a Rádio Internacional da China pelo cripor@cri.com.cn.
Bem-vindos de volta. Este é o Panorama Econômico, apresentado por Flor Bela. Na segunda parte do programa, você vai conhecer a conquista da gigante de eletrodomésticos da China, a Haier, nos mercados dos países ao longo de um cinturão e uma rota. Ouça a reportagem de Rafael. Estratégia de desenvolvimento local ajuda a Haier a conquistar mercados de um cinturão e uma rota.
Na sede do grupo Haier, em Qingdao, na província de Shandong, leste da China, o negociante marroquino Salah Daoud está numa reunião de negócios com funcionários da Haier. Ao ser perguntado sobre a aceitação dessa marca chinesa no seu país, ele fala com entusiasmo que nos últimos 10 anos, a companhia dele tem sido um grande agente dos produtos Haier no Marrocos. Ele testemunhou o processo de transformação da Haier de uma marca que pouca gente conhecia para uma das maiores marcas no mercado do norte da África, graças ao desenho de produtos constantemente atualizado e direcionado aos clientes locais.
Logo que começamos a cooperação com a Haier em 2007, ela ainda não era a maior marca de eletrodomésticos do mundo. 2 anos depois, ou seja, em 2009, a Haier subiu ao topo do ranking mundial. Para nós, cooperar com um grupo chinês antes de ele se tornar o primeiro do mundo foi, sem dúvida, uma decisão correta. Na última década, a Haier obteve sucesso maior a cada ano no meu país. A minha companhia ocupou uma fatia de mercado cada vez maior também.
Hoje, o grupo Haier possui 10 centros de pesquisa e desenvolvimento, 108 fábricas e 66 centros de negociação em todo o mundo. Nos países ao longo de um cinturão e uma rota, a Haier adotou a estratégia de desenvolver localmente o design, a fabricação e o marketing, de modo a ampliar gradualmente a sua participação nos mercados locais. No ano passado, começou a funcionar a primeira fábrica de geladeira Haier na Rússia. Conhecida como mais uma façanha do grupo nos países ao longo de um cinturão e uma rota, a fábrica aplicou a estratégia de customização local. Desde a pesquisa e desenvolvimento até a produção e a comercialização, tudo é feito integralmente na Rússia. O gerente-geral da Haier na Rússia, Sam Chen Hua, disse que antigamente os principais produtos da Raia na Rússia já eram comuns no mercado europeu, com vantagens na economia de energia e na aparência, mas faltava competitividade para o mercado russo. Sam explicou que a eletricidade não é cara na Rússia, por isso poupar energia não chama muito a atenção dos consumidores. Em geral, as cozinhas nas casas russas são pequenas e os russos costumam armazenar alimentos. Assim, a Raia considerou prioritário desenhar os produtos mais direcionados.
As cozinhas dos russos têm aquecedor no inverno. Por isso, os legumes e alimentos que eles compram precisam ser armazenados nas geladeiras. Além disso, eles fazem compras de maneira centralizada. Quer dizer, compram os alimentos para a semana inteira. Nesse caso, necessitam de geladeiras com um espaço interno grande, mas que ocupe pouca área. Assim, desenhamos uma geladeira combinada de 2 metros de altura. Esse desenho é raro no mercado europeu, mas foi bem aceito pelos consumidores russos.
Segundo Sam, meio ano depois da inauguração da fábrica, a venda das geladeiras Raier aumentou 3 vezes na Rússia e na Ásia Central. Ele prevê que a venda continuará aumentando entre 40% e 50% neste ano. Enquanto conquistava novos mercados como a Rússia, a Raier não se esqueceu dos velhos mercados, como o Paquistão, por exemplo. Ainda em 2001, a Raier e uma empresa paquistanesa criaram a primeira fábrica em Lahore, onde foram instaladas várias linhas de produção de geladeira, lavadoras, ar-condicionado e aparelhos de TV, entre outros. A Raier acredita que, para se integrar ao mercado local, a única maneira é se integrar aos usuários. Nos últimos anos, os funcionários da Raier visitaram lojas, escolas, famílias e até hospitais, só para conhecer profundamente os usuários do Paquistão. O vice-diretor da indústria de eletrodomésticos no exterior da Raier, Chan Tinfu, afirmou que a demanda potencial dos usuários levará a Raier a lançar produtos altamente direcionados. Como exemplo, ele citou que a Raier desenhou uma máquina de lavar capaz de lavar 32 grandes vestimentas muçulmanas de uma só vez, atendendo à demanda dos muçulmanos no Paquistão.
Os profissionais de marketing fizeram uma grande pesquisa. Eles foram a fábricas, hospitais, casas de usuários, cantinas, enfim, foram a todos os lugares. Queremos descobrir onde a demanda dos clientes ainda não é atendida. Geralmente, as vestimentas dos muçulmanos são grandes e o número de pessoas nas famílias é alto. Nesse caso, desenhamos um produto de supercapacidade. Mal lançamos, esse produto foi muito demandado no mercado local. Com isso, a Raier ganhou um amplo reconhecimento dos consumidores do Paquistão.
Em janeiro deste ano, a Raier lançou a geladeira Turbo de grande capacidade no Paquistão, que satisfaz o costume alimentar dos muçulmanos baseado na carne. Esta série de geladeira conquistou o mercado com funções poderosas, tais como velocidade de resfriamento 30% mais rápido do que os concorrentes, de modo a consolidar ainda mais a posição de liderança da Raier. Jan conta que a Raier, enquanto se expandiu no mercado internacional, também trouxe benefícios aos países ao longo de um cinturão e uma rota. Por exemplo, na Rússia, o grupo chinês contribuiu notavelmente para o emprego e a elevação do nível tecnológico.
Criamos cerca de 500 postos de trabalho direto. Em geral, a indústria pode gerar emprego para 2 mil pessoas. As atuais fábricas russas estão obsoletas em 20 anos em comparação com outros países. A nova fábrica construída por nós ajudou notavelmente a elevar os níveis de tecnologia e administração. Nós apenas enviamos trabalhadores chineses a postos de tecnologia-chave. Organizamos formações dos trabalhadores russos. Nosso objetivo final é que os locais possam operar as fábricas sozinhos.
Bem, caros amigos, o panorama econômico de hoje fica por aqui. Eu sou Flor Bela Guo. Espero que tenham gostado das reportagens. Vamos nos encontrar na próxima semana. Até lá!
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Use sua língua materna, chinês dia a dia. Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna. Chinês dia a dia.
Olá, 大家好. Sejam bem-vindos ao programa Chinês Dia a Dia. Sou sua anfitriã, Jinjin.
大家好, eu sou Raimundo.
Da outra vez participamos de um banquete e tanto.
E eu sei muito bem o que você vai falar agora. Vamos rever as palavras-chave que aprendemos na lição anterior, não é mesmo?
Você acertou. Você primeiro em chinês é... 您先请.
您先请. E a resposta para isso pode ser...Bie zheme keqi. Sem cerimônias, por favor.
Correto. Bie zheme keqi. E agora, vamos rever algumas formas de brindar. Primeiro, vamos brindar pelo sucesso dos nossos negócios. Ainda se lembra de como seria isso em chinês?
Wei women de hezuo chenggong, ganbei.
Muito bem. Wei women de hezuo chenggong, ganbei.Um brinde à saúde de todos nós, em chinês é 为大家的身体健康干杯。
为大家的身体健康干杯。
Por último, 感谢你们的热情款待。
感谢你们的热情款待。Obrigado pela sua hospitalidade.
Aqui vai o diálogo completo da lição anterior.
您先请。
谢谢。
你是客人,请坐这儿。
好，别这么客气。
为我们的合作成功干杯。
为大家的身体健康干杯。
时间不早了，我们该走了。感谢你们的热情款待。
欢迎你们以后常来。
Isso foi tudo da revisão. Vamos para o tema de hoje.
请问有洗发水卖吗？我想退货，您的发票带来了吗？您给退了吧。
Não fique surpreso. Shopping em Beijing é como estar em casa. O desenvolvimento do mercado de Beijing tem atraído muitos varejos gigantes. Você vai ver diversas marcas internacionais enquanto andar pelas ruas.Lojinhas de conveniência são vistas em toda a esquina das ruas de Beijing, por isso, não há necessidade de levar 10 malas quando vier a esta cidade.
Isso é verdade.
Agora, suponhamos que eu queira saber se vende shampoo na loja, como eu perguntaria isso por vendedor em chinês?
Você poderá dizer, 请问有洗发水卖吗?
请问有洗发水卖吗?
请, por favor.
请
问 perguntar
问
有 verbo haver
有
洗发水 shampoo
洗发水
卖 vender
卖
ma partícula para pergunta normalmente colocada no final da sentença
ma
请问有洗发水卖吗
请问有洗发水卖吗Por favor, aqui vende shampoo.
Aqui está o primeiro diálogo.
请问有洗发水卖吗?
哦,就在前面的架子上。
Desculpa, Jinjin, mas parece que tem alguma coisa errada com esse shampoo. Eu gostaria de devolver esse produto. Como eu posso falar isso em chinês?
Pode ser assim. 我想退货。
我想退货。
我, eu.
我。
想, querer, pensar.
想,
退, devolver.
退.
货, mercadoria, produto.
货.
我想退货.
我想退货. Eu gostaria de devolver esse produto.
Aqui está o segundo diálogo.
这个可能坏了,我想退货。
您的发票带来了吗?
带了。
É comum o vendedor do supermercado perguntar para você...您的发票带来了吗?
您的发票带来了吗?
您的 Seu.
您的。
发票。Nota fiscal.
发票。
带。Trazer.
带。
Lai aqui é usado depois do verbo dai para indicar a ação do locutor.
Lai.
L, a partícula. Denota que a ação continua.
L.
Ma, partícula que indica a questão.
Ma.
Nin de fa piao dai lai le ma?
Nin de fa piao dai lai le ma? Você trouxe a nota fiscal? Bem, esse vendedor está tentando me convencer de ficar com a mercadoria, dizendo que o problema não é sério. Mas ainda quero devolvê-lo. Como os chineses falam neste caso?
Eles dizem, ninguém tui le ba.
Ninguém tui le ba.
Nin, a forma mais educada do ni.
Nin.
Gei, originalmente significa dar. Aqui funciona como partícula, usado antes do verbo tui. Para dar ênfase.
Gei.
Tui, devolver.
Tui.
L é a partícula. Gei vem depois do verbo. Demonstra que a ação continua. Por exemplo, 这本书我看完了. Eu acabei de ler esse livro. 下课了. Fim da aula.
Então, o que significa pa?
Também é uma partícula. É colocada no final de uma frase no imperativo, fazendo com que o som saia moderado.
Pa.
Ninguém tui le ba.
Ninguém tui le ba. Por favor, troque isso para mim.
给您换一个行吗?
不要了,您给退了吧。
Agora vamos fazer uma breve revisão do que mencionamos hoje e logo a seguir ouviremos o diálogo completo desta lição.
Certo. Por favor, aqui vende shampoo. Em chinês é 请问有洗发水卖吗?
Ótimo! 请问有洗发水卖吗? Se você quiser devolver o produto, você pode falar 我想退货。
我想退货。Eu gostaria de devolver esse produto.
Você trouxe a nota fiscal? 您的发票带来了吗?
您的发票带来了吗?
发票 nota fiscal.
Fá piau. Finalmente, eu gostaria de dar a ênfase que gostaria de devolver o produto.
Então, em chinês é... Ninguém tui le ba.
Ninguém tui le ba. Por favor, devolva isso para mim.
Aqui está o diálogo completo de hoje.
请问,有洗发水卖吗?
哦,就在前面的架子上。
这个可能坏了,我想退货。
您的发票带来了吗?
带了,给您换一个行吗?
不要了,您给退了吧。
OK, estes foram os diálogos de hoje. Espero que tenham entendido tudo direitinho. Agora vamos às dicas da cultura chinesa. Os estrangeiros que visitem a China devem sempre lembrar de pedir as notas fiscais dos táxis, hotéis e lojas de varejo para assegurar seus direitos caso ocorra algum problema.Notinhas de compras podem ser úteis como garantia ou manutenção do produto, trocas e solução de problemas envolvendo qualidade. Não se esqueça de pedir a notinha antes de descer do táxi. Se você esquecer alguma coisa dentro do táxi, você poderá localizar o carro e o motorista por meio da nota fiscal. Pedir a nota fiscal de compras dentro do shopping poderá ajudar a resolver problemas em caso de devolução, trocas e reparos.Então, como você conseguirá as notas? Enquanto estiver efetuando o pagamento de uma compra, peça para o vendedor, 请给我发票, 谢谢. Por favor, dê-me a nota fiscal, obrigado. E não se esqueça de pegar sua nota quando descer do táxi, dizendo, 我要发票, eu quero a nota fiscal.
Bom, com isso, chegamos ao final do programa de hoje. Como sempre, temos uma pequena premiação para a seguinte pergunta. Como se diz...Por favor, devolva isso para mim em chinês.
Se você souber a resposta, envie-nos por e-mail cri@cri.com.cn.
Atenção ouvintes da Rádio Internacional da China. Para os horários de transmissão da nossa uma hora diária de programação via ondas curtas. Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 7.335 e 11.750 kHz. e às 22 horas, horário TMG, em 6.175 kHz. Para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.975, 9.765, 7.405 e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. Às 23 horas, horário TMG, em 15.600, 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 15.600, 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19 horas e 30 minutos, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.